Panorama Agrícola para 30 de julho de 2026, quinta-feira.
Panorama Agrícola. Programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.
Olá, hoje é quinta-feira, lua cheia, 30 de julho de 2026. No ar para você o Panorama Agrícola. A apresentação do programa é de Mauro Moirer e na mesa de som está o Eduardo Maier. O ditado desta quinta-feira é: não chores pelo leite derramado. Nesta quinta-feira você confere aqui no Panorama Agrícola 800 quilos de banana por semana. Essa merenda escolar de um município do norte catarinense. Ouça o Panorama Agrícola no aplicativo Epagrimob e também nas plataformas digitais de áudio SoundCloud e Spotify. Ligue 48-3665-5359 e deixe o seu recado. Ou envie e-mail para panoramaagricola@epagre.sc.gov.br.
É hora das notícias.
Quarto Workshop de Ciência e Inovação em Pecuária, o WorkPEC 2026, é um evento técnico-científico de abrangência estadual que vai ser realizado de 18 a 20 de agosto na Universidade do Estado de Santa Catarina, no CAV UDESC de Lages. Com o tema Em Defesa da Pecuária, Produzir com Responsabilidade e Conhecimento, o evento tem por objetivo promover a integração entre pesquisa, extensão, ensino e setor produtivo, fortalecendo a pecuária de corte de Santa Catarina. A programação do WorkPEC contempla painéis temáticos, palestras com especialistas de instituições estaduais, nacionais e internacionais, apresentação de trabalhos técnicos científicos, mesa redonda, concurso de fotos e tarde de campo em estação experimental. WorkPEC 2026, de 18 a 20 de agosto, no CAV UDESC, em Lages. E de 9 a 11 de setembro, o município de Xanxerê, no oeste catarinense, vai sediar ao mesmo tempo três eventos relacionados destinados ao ensino agrícola. Xanxerê vai ser sede do CONEA, Congresso Nacional de Ensino Agrícola, também sede do Encontro Estadual do Ensino Agrícola e do Congresso Estadual dos Técnicos Agrícolas do Estado de Santa Catarina. Esse encontro tem por objetivo fortalecer o ensino agrícola nacional, promover o intercâmbio de experiências pedagógicas e estimular a permanência continuada de jovens no espaço rural. O segundo Seminário Brasileiro de Enfezamentos e Viroses é um dos destaques da programação do Congresso Nacional de Milho e Sorgo. O evento acontece em Chapecó entre os dias 31 de agosto e 3 de setembro. O Seminário Brasileiro de Enfezamentos e Viroses vai ocorrer no dia 3 de setembro e é um espaço estratégico para discutir e atualizar conhecimento sobre o principal desafio sanitário da cultura do milho no Brasil, o complexo dos enfezamentos e viroses.
Confira a entrevista de hoje.
800 quilos de banana por semana para a merenda escolar. Essa é uma produção da agricultura familiar de Corupá. Quem conta essa história para nós é o presidente da Cooper Rio Novo, Cooperativa da Agricultura Familiar Rio Novo de Corupá, Edgar Wojciechowski.
Nós estamos com 44 associados hoje, né? Envolvendo 24 famílias na nossa cooperativa.
Só o município de Corupá?
Só o município de Corupá.
Só a produção de banana?
Só a produção de banana, e daí a gente tem dentro da nossa cooperativa também a linha de panificados e biscoitos, né? Bolachas, né? Caseiras, né? Hoje a nossa cooperativa ela atende a alimentação escolar, né, em toda a região norte de Santa Catarina, e também atendemos a regional de Joinville na rede estadual, né. Então a gente tem uma gama de produtos bem variados. E a nossa linha de bolacha clássica, onde não vai nenhum item adicionado à banana. Ela vem com a história das nossas agricultoras, aquela receita de antigamente, de caseira e tal, né? A gente trouxe para a cooperativa essa receita das famílias e hoje a gente está entrando com essa bolacha no mercado privado. E também trouxemos hoje o nosso snack de banana, onde é uma banana desidratada, sem adição de açúcar, crocante, ideal para um lanche rápido, né? do dia a dia.
Quais são os produtos que a Cooper Rio Novo fornece para a alimentação escolar?
Nós fornecemos desde pão, bolacha, biomassa de banana verde e banana in natura.
Tem ideia de quanto de banana in natura?
Hoje a gente atende com a banana in natura apenas o município de Corupá, né? Porque como a gente atende a região norte, todos os municípios têm a sua produção própria, né? Então, em Corupá, a gente entrega em torno de 800 quilos semanal de banana in natura, né? Além dos pães e bolachas, né? Semanalmente. Né?
Você falou em 24 famílias associadas, é isso, né? São todas famílias da agricultura familiar?
Todas as famílias da agricultura familiar, todas com CAF ativo, né? Todas atendidas pela associação do município, pela cooperativa e pela IPAGRE do município lá também. Né?
E em termos de indicação geográfica, já está utilizando o selo?
Não, ainda não estamos utilizando, mas creio que muito em breve deve de tá sendo utilizado.
Isso é para banana caturra?
Para banana caturra, né? E daí também entra na indicação geográfica, entre os derivados também, né? Que foram aprovados, né? Como a biomassa de banana verde, a banana passa, a farinha de banana.
Como é que funcionou aí, sim, essa passagem da... Porque inicialmente era só banana, né? Da banana para os subprodutos.
Então, nós iniciamos em 2018, né? Onde um dos nossos associados, ele fez um curso na IPAGRE de jovem. E dentro dessa formação dele lá, ele tinha que elaborar um projeto para finalizar a formação, né? Foi onde ele fez um projeto voltado à biomassa de banana verde. E aí ele foi, o projeto dele foi contemplado na época, que existia o apoio do, se não me engano, do SC Rural, mais através do Banco Mundial, né? E ele contemplou esse projeto, né? Aí ele fez o quê? Ele disse que ele não queria implantar na propriedade dele, ele queria levar esse projeto para a cooperativa, né? Foi onde daí foi autorizado nós implantar na cooperativa, a cooperativa abraçou a ideia e montamos a primeira unidade de biomassa de banana verde. Alinhado a isso veio a área de panificação, onde nossas agricultoras, na época, fizeram o curso de capacitação de panificados na IPAGRE, né? E aí a gente montou também a área de panificação para atender o município na época, né? E depois o negócio foi crescendo e hoje a gente já está em toda a região norte do estado, né?
A biomassa de banana verde serve para quê?
Ela serve como um espessante natural, né? Enriquecedor, e ele substitui o amido de milho, né? Para engrossar um caldo, para engrossar um feijão, né? Que é muito utilizado hoje a biomassa nas prefeituras. Ela é muito utilizada na questão da sopa, na questão do feijão, no suco, né? Para deixar o suco mais encorpado, né? Como ele é um produto muito rico em fibras, ele faz muito bem para o intestino, né? Então ele está sendo muito bem aceito, né? No, pelas prefeituras, né?
Colhe a banana alguns dias antes?
Nós utilizamos banana do dia seguinte, no máximo, né? A gente colhe a banana verde com um ponto de 3 quartos, ela nem muito gorda, nem muito magra, e ela é colhida para processar no dia seguinte.
Vocês trabalham mais com a nanica, nanicão ou também banana branca?
Para a biomassa de banana verde, apenas a banana caturra, né? Ou a nanica, né? Como é conhecida em alguns lugares. A banana prata ou a maçã é só venda in natura, né?
Tem também na cooperativa?
Nós temos as três variedades, a prata, a maçã e a caturra, né?
Esse é o presidente da Cooper Rio Novo, Edgar Wojciechowski. Documento número 378, no site da EPAGRE, em publicações, fala sobre potencial do cultivo de pereira no Brasil. O autor é engenheiro agrônomo e pesquisador da IPAGRE, Ivan Dagoberto Faoro. Esse documento apresenta informações e dados atualizados sobre o cultivo da pereira no mundo, com destaque no Brasil e em Santa Catarina. Evidencia baixa área de plantio de pera no Brasil, país que importa quase 90% das peras que a população consome. Essa situação decorre da baixa área plantada com pereira e ocasiona a evasão de divisas que poderiam estar circulando no meio agrícola e industrial. Nesta obra, são apresentados os tipos de pereira mais cultivados no mundo, permitindo um melhor entendimento do leitor sobre essa importante cultura. Debate a falta de agrotóxicos liberados para a produção da pereira e o reduzido número de professores e pesquisadores que desenvolvem pesquisas com essa cultura. Mas nem tudo é desesperança, pois nos últimos anos foram geradas algumas tecnologias que já permitem a obtenção de produtividades economicamente favoráveis, e alguns produtores aos poucos demonstram interesse nessa cultura. Potencial do cultivo de pereira no Brasil, obra de Ivan Dagoberto Fauro.
Panorama Agrícola, programa produzido pela Empresa de Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural de Santa Catarina.